Boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Botia, falo diretamente de Geneve e estou aqui com o Guilherme Lucão para falar sobre mais uma novela com o Chay, infelizmente por pouco tempo.
Moin, moin, aqui é o Guilherme falando diretamente de Bremen, Alemanha.
Que troquinho vagabundo é esse? Ora!
Ela sou eu, rejuvenescida, por você. Exatamente como antes.
E aí, aqui é o Lucão falando excepcionalmente, hoje direto da Manchester Mineira, Juiz de Fora.
Rede Manchester.
Meu tio falava isso.
Vai.
Sai daqui, sai daqui.
Sai daqui o quê? Sai daqui o quê, garota?
Você tá maluca, garota? Você tá maluca?
Eu que vou destruir essa sua cara deslavada. Vem, porque eu tô esperando por isso, viu? Sua mimadinha!
Hoje é dia de falar do Comendador, da maravilhosa da Maria Marta, da incrível Drica Moraes e muitos, muitos mais personagens. Hoje é dia de Império no NovelaCast. Vinheta!
Manda vinheta! Down to the bridge by a fountain.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Maria Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe.
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem ajudar a gente de qualquer maneira, é só entrar em picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se não puder ajudar, não tem problema nenhum. É só dar aquele famoso RT do amor e divulgar esse projeto divertido que é o NovelaCast. A gente não pode deixar de agradecer os nossos patronos, os nossos padrinhos, os nossos noveleiros safados. Rafael Tellerman, Daniel Gasparin e Júlio Macoge, muito, muito obrigada por fazer do nosso momento mais, um pouquinho mais importante do que ele já é.
Danke!
Bora falar de comendador, que eu não sei nem como que existe alguém virar comendador no Brasil.
Bora!
Vamos lá.
Bora falar do encomendador.
Encomendador, exato. Império no NovelaCast. Essa novela acabou de acabar para dar espaço para nova novela inédita que a Globo tá passando. Ela passou agora no momento da pandemia como uma edição especial.
O detalhe é que ela acabou de acabar de novo.
Ela acabou de acabar de novo, exatamente.
Ah, ela passou no horário regular? Passou. E não como Sim. Vale a pena ver de novo?
É, regular.
Não, ela passou como repeteco durante a pandemia.
Nossa.
Por falta de gravação e tal. Então ela acabou de acabar, ela acabou, assim, a gente tá gravando agora, no meio do feriadão de 15 de novembro, galera, ela acabou na sexta-feira agora. Não, sexta-feira antes do feriado, né? E ela foi uma novela que passou em 2014 pra 2015, e ela começava com o Chay, e ela começou, tipo, apaixonante com o Chay.
Chay Latte.
Chay Latte. Exato, Chay no meu coração. E ela tem o famoso comendador. A gente vai chegar no porquê que ele é comendador daqui a pouco. O Guilherme com certeza vai vir com o momento Obrigado Vovó, que vai explicar pra gente por quê as pessoas podem ser comendadores. Os homens, veja, podem ser comendadores no Brasil. Ele vai explicar em algum momento, mas a novela começa com José Alfredo e uma outra menina que eu não lembro o nome agora, que é a Vanessa Giacomo.
Ela chama...
Eliane.
Eliane.
Boa.
Então, a história do José Alfredo, que no começo da novela é interpretado pelo Chay e depois pelo Alexandre Nero. Ele é um menino que vem de Pernambuco pro Rio de Janeiro pra morar com o irmão, que é o Thiago Martins?
Isso, o Evaldo.
Isso, o Evaldo. E aí, o Evaldo deixa ele ficar na casa deles, e o Evaldo é casado com a Eliane, que é a Vanessa Giacomo, e a Vanessa Giacomo tem uma irmã que é a Marjorie Chan, que é a Cora.
Cora.
E aí, a hora que ele bate na porta do irmão, é a Eliane que atende a porta, a Vanessa Giacomo, e ela tá... É bizarro que ela tá usando uma peruca muito estranha. Muito estranha. Tipo, é muito estranho. Tipo, é muito claro que aquilo é uma peruca. E tipo, eu fico falando, meu Deus, ela vai mudar de cabelo em alguma hora, sabe? Quando você tem aquele momento, aquilo vai mudar, mas nunca muda. Achei estranho isso. E ele encontra com ela no portão e já rola um momento, assim, tipo, câmera giratória, momento carinho.
Amor à primeira vista.
Alma gêmea. Bate coração. Exato. E aí ele descobre no segundo seguinte da câmera giratória que ela é mulher do irmão dele.
Ah, é verdade! É.
Sim, não, é porque assim, o cara vai morar na casa do irmão, né? Bate na porta. E quem será que vai abrir essa porta?
Pois né? É, né? Tipo, como assim, você não conhece nada do teu irmão? Você não sabe que ele tem uma mulher? Oi? É. Você vai morar na casa dele? Como é que você não sabe?
Bom, anos 80, estão afastados faz tempo, o irmão já estava morando, né, fazia tempo, no Rio, né, então pode ser que o irmão nunca tenha mencionado. Sabe aqueles casamentos que acontece de vez em quando em um ano pra sua casa?
Sei.
Foi isso aí.
Pois é. Enfim.
Tô tentando passar um pano.
É isso que eu ia falar.
Passar um pano,
Guilherme,
exato.
Guilherme tá passando um pano aqui agora.
É porque eu acho essa novela muito ruim.
Então ela ganhou assim. M, tá, gente? E é Nossa. Estranhíssimo que ela tenha ganhado
M.
Porque
M de
ela
merda.
Não é boa. Um M de merda. Que merda, bicho. Que merda.
Foi um ano difícil para os votantes no M.
Foi. Foi muito difícil pros votantes no Brasil e no M, veja.
Puta, verdade.
Nossa, foi.
Aí, o que que acontece? Rola esse momento câmera giratória, ele já descobre, puta que pariu, me apaixonei pela mulher do meu irmão.
Eu me apaixonei pela
pessoa errada.
Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo.
Então... Aí tem mais uma coisa pra infernizar a vida dos dois, porque em pouquíssimo tempo eles descobrem que eles estão apaixonados e eles começam a viver um caso dentro da casa do irmão.
Mas sempre permeado de muita culpa, né? Eles
sim,
não estão achando
sim,
tipo,
culpa.
Yes, que delícia, que excitante. É do tipo, com culpa, né?
Também, né? Não, estamos aqui transando na casa do meu irmão. Nossa, que ruim, né? Nossa, que bom. Que ruim, pá.
Credo que delícia.
Deus me livre, que me dera.
Exatamente, porque enfim é o Shai, né, então tá tudo bem.
Nossa, minha filha.
Aí, então, o que que acontece depois disso, que eles começam esse namoro às escondidas? Tem alguém pra infernizar a vida deles, que é a Marjorie Stiano. A Marjorie Stiano é irmã da Liane, e ela é uma pessoa peculiar. Claramente, ela nunca se envolveu com ninguém, ela não tem amigos, ela não tem nada, e ela fala até muito meados da novela que ela é virgem. Então, tipo, o tempo passa, ela não se envolveu com ninguém, ela tem orgulho de ser virgem, de ser uma pessoa pura e tudo mais. Só que ela inferniza a vida dos dois, porque ela está completamente apaixonada pelo Shai, pelo José Alfredo.
Não,
então foi o momento câmera giratória, aconteceu pra ela, só que a gente não viu.
Sim, se fosse um filme do Quentin Tarantino, ia vir lá no final, né?
Exato.
Falando, então, vocês não viram isso, mas
vocês
aconteceu.
Não viram, exato. Exatamente, ocorreu o momento câmera giratória pra ela quando ela viu o Shai, porém... Não foi correspondido e a raiva dela em cima da Eliana é maior ainda por causa disso. Porque ela ainda acha que a irmã tá traindo o marido e ainda com um cara que ela não sabe quem é. E o cara, ela gosta do cara. Então ela tem muita raiva, ela é muito frustrada, ela é uma pessoa muito amarga. E ela inferniza a vida dos dois. A hora que ela descobre que a Eliane tá tendo um caso com o Shai, com o Zé Alfredo... Ela faz de tudo pra separar os dois, só que os dois já estão num plano de fuga. A Eliane já vai fugir do marido, do Evaldo, e eles combinam de se encontrar na rodoviária, aquela coisa sem telefone, sem nada, né?
Uhum.
Combinam de encontrar na rodoviária pra fugir pra sei lá onde eles iam fugir. Aí a Cora vê a Eliane arrumando a mala, vê também um teste de gravidez no lixo do banheiro, liga Lé com Cré e fala, ela está fugindo ainda grávida do Shai. Dá mais raiva ainda pra ela e ela começa a encher o saco da Cora. Você não pode fazer isso, o cara é um Zé Ruelo, o cara não tem onde cair morto e não sei o que, blá blá blá, você não pode fugir com esse cara. E convence a Eliane a ficar.
É porque ela convence a irmã de que o filho não é do Zé Alfredo, né? É do Evaldo.
Ela fica na dúvida, né?
É, ela joga esse verde aí.
Fica na dúvida. Ela fica ainda falando que... como é que você vai falar que você tá grávida? A Eliane fala assim... Mas o Evaldo provavelmente é estéril. A gente tá casado há tantos anos e eu não engravidei. Agora que eu fiquei com o Zé Alfredo, engravidei. E ela tinha essa noção. Então... Isso ainda piora a situação mais ainda, né? Aí ela convence, a Eliane fica, larga o Zé Alfredo na rodoviária. E pra ser pior ainda, ela vai até a rodoviária, pra ser mais malvada ainda, ela vai até a rodoviária e fala que a Eliane não vem. E fala que a Eliane não vai ficar com ele porque ele é um pé rapado, porque ele não tem onde cair morto. E ela prefere a estabilidade que o Evaldo dá pra ela. Que é, tipo, também nada, sabe? Um pro outro, assim, é só, tipo, um aluguel e o salário inteiro vai pro aluguel, sabe? Tipo, não é nada demais a diferença entre um pro outro. E o Shai é o Shai, veja.
É.
E aí o Shai fica todo chororô na rodoviária e encontra o Reginaldo Faria, que vai mudar a vida dele.
Ai,
que
é mesmo.
O Sebastião...
Feliciano.
É o chamado aventura, né, que o Shai recebe.
Isso. É o chamado aventura do herói, exatamente. É o chamado... Os pais do Luke morrem e ele tem que sair de Tatooine.
Exatamente.
Sabe?
De Tatooine.
Tatooine, exato.
Ele é a Vera Holtz.
Gandalf chega com o anel, entrega, né, pro Frodo. Deu ruim, cara.
Deu ruim. Vamos, vem comigo.
É.
Exato. Aí ele chama o vem comigo e ele fala assim, ah, eu tô indo lá pro Monte Roraima... você não quer vir comigo? Aí ele fala, tô fudido na vida, vou.
Tô fazendo nada.
Aí o Shai, tô fazendo nada. Aí ele falou, tá bom, então eu pago sua passagem. Então vamos ao Monte Roraima. Aí ele vai lá, pega um ônibus, vai até um lugar que pega um helicóptero, vai até o Monte Roraima, em Roraima. Aí ele vai lá e descobre que o Reginaldo Faria, o Sebastião Feliciano, ele é um... não vou dizer, não sei se ele percebe aí no momento que ele faz coisas ilegais. Mas que ele é um vendedor de pedras preciosas.
Comerciante, gente, comerciante.
Comerciante.
Isso.
Não sei se é passado pra gente, eu não lembro exatamente. A gente descobre depois que é uma coisa meio ilegal, mas na época da Serra Pelada, né? Tipo, aquela coisa de mineração, tipo, de garimpeiro, toda hora tentando achar pedra preciosa e tal. Isso no começo dos anos 80. Aí ele encontra esse cara, vai pra lá, descobre que ele comercializa pedras preciosas, e em algum momento ele descobre que é ilegal porque o Sebastião Feliciano morre. Nessa primeira viagem, tipo, em 2 dias que eles estão no Monte Roraima, ele morre e deixa instruções pro Shai continuar o comércio dele. E dentro dessas instruções está uma passagem para Genebra, que ele chama de Geneve. Isso é ridículo, de boa. Isso é patético e ridículo. Que eles ficam a novela inteira sem falar o nome da cidade em português, que o tempo todo é...
Mas sempre tem Geneve, essas coisas, falar, Geneve. Pra New York.
Ai, que coisa brega.
Sei lá, né? Mas,
enfim, eu acho brega.
Eu escolheria falar já. Enfim, e aí ele, lá em Genebra, o que que tem? Tem
uma então
portuguesa.
Começa a passar a Genebra. Então começa a passar a Genebra, ele vai, aí ele fica, meu Deus, é a primeira vez que eu saio do Brasil, primeira vez que eu entro num avião.
Mas ele conta, né, o Reginaldo antes de morrer, o Sebastião, o Reginaldo Faria... O Sebastião conta antes de morrer que tem uma portuguesa que mora em Genebra, com
isso.
A qual ele faz os business.
Isso. E ele tem que ir pra lá e chamar pela mulher, que eu não lembro o nome, que é a escrota
Maria
da Regina
Joaquina.
Duarte. Maria Joaquina, isso. E aí ele chega lá e fala, e a Regina Duarte fala, você tem um monte de dinheiro aqui, você veio em nome do Sebastião, então você tem um monte de dinheiro aqui. Vamos continuar as nossas trocas. É assim que funciona o nosso trabalho, sabe? Tipo...
Não, mas calma. Você lembra por que que ele deu? Por que que ele teve toda essa confiança nele? Porque ele matou um cara por ele.
Ah, pois é.
O Shai, o ainda não comendador, ele tava lá com o cara no Monte Roraima e ele acaba matando, meio, tá, né? Ele tá servindo
na proteção,
de acompanhante, não sei o quê. E acaba protegendo, pra proteger o Sebastião, ele mata um cara. E aí depois o Sebastião morre, ainda por cima. E aí ele ainda tem que enterrar esse cara, o Sebastião, matou um cara, enterrou o Sebastião, e aí tem a passagem, e aí ele vai, né?
Tá,
e aí ele chega
perfeito.
Lá e ele abre o coração com a Maria Joaquina lá.
Isso.
Passa ele em Genebra, bonito. Eu já fui pra Genebra, fiquei um tempo lá, eu gostei de rever isso, tipo, ele passeando por lá e tal, não sei o quê.
Ele fica andando com uma maleta surrada, né?
Cheia de ouro, cheia de diamante dentro, bicho, é bizarro.
Bem realista.
Bem realista, exato.
Bom, naquela época não tinha detector de metal pra entrar em avião, você podia fumar dentro do avião, né? Você podia entrar com uma arma dentro do avião. Então, até que, né, ninguém ia abrir ali.
Uhum.
Começou essa coisa de abrir muito depois do 9/11.
Aí, o que acontece? Ele começa esse negócio com a Maria Joaquina lá. E na hora que ele tá saindo do banco, porque ele vai ter que abrir a conta do Sebastião no banco, fechar a conta, abrir a dele, sabe? Tipo, fazer todo esse processo de continuar o negócio. Ele encontra, e ele não fala francês, né? Porque Genebra só fala francês. Infelizmente, a gente acha que na Europa os países falam inglês, porém não. Aí, ele não fala francês e ele encontra a Adriana Biroli fazendo o papel da Maria Marta no banco. Ela tá lá perrapada também, fingindo que é...
Dando um piti, né?
Tá dando um piti dentro do banco. Ela total perrapada, achando que é rica porque estudou nas melhores escolas e fala francês, achando que ela tem um lugar lá.
Ela tá tentando acessar uma conta.
Né? Ela é brasileira.
Acho que ela tá tentando acessar uma conta, né?
Isso. E aí ela fala lá francês com as pessoas, mas ah, não, a sua conta não está mais aqui, sabe? Tipo aquele momento pra você entender que ela já foi rica, mas não é mais.
Sei, falida.
Exato. E ela vê ali no José Alfredo uma chance de, tipo, ah, acho que vai dar alguma coisa, porque ela entende ele falando em português com alguém, porque, óbvio, o Sebastião também não falava francês, então ele tinha um contato pra falar em português dentro do banco, e a hora que ela ouve o que eles conversam mais ou menos ali, ela, tipo, fica ali na espreita, vou falar com o José Alfredo em algum momento. Aí, beleza, ela, a hora que ele sai do banco, eles acabam saindo pra comer, saindo pra se... conhecer ali e tal, e ela acaba indo dormir no hotel dele, ela fecha a porta, tipo, ele tá numa suíte presidencial, alguma coisa assim, ela fecha a porta e ele dorme no sofá, umas coisas assim. Você percebe que é uma relação que vai começar, porém, você vê que é uma relação que vai começar meio mal, sabe? Porque ele gosta da Eliane ainda, tá mal com ela, porque ela deu um pé nele e tal, e você sabe que vai começar mal. E no mesmo tempo mostra a Eliane voltando com o Evaldo, falando pro Evaldo que ela está grávida, o Evaldo fica feliz da vida... e tal, e blá blá blá. Aí mostra, tipo, eles vão dando mini pulos no futuro. Nesses mini pulos mostra o Chay, o Zé Alfredo já casado com a Maria Marta, tendo o primeiro filho.
É, porque ela é engravida, né?
Isso. Já tendo o primeiro filho, depois tendo o segundo filho, eles vão dando esses pulinhos na frente. Aí mostra a Eliane tendo o primeiro filho, primeira filha, Cristina, que a gente não sabe de quem que é, né? Mas ela fala pro... Ela fala pro Evaldo que é do Evaldo.
Dele, sim. Mas ela sempre tem uma desconfiança que pode ser que seja do comendador.
Do comendador.
Ainda não é comendador.
Aí, ela engravida de novo do Evaldo. Aí sim, do Evaldo. E aí, ela tá grávida e é um menino. O Evaldo é atropelado. Quando ele comemora, quando ele vai comemorar que ele vai ser pai pela segunda vez, ele sai bêbado do bar e ele é atropelado e morre. Aí pula pro momento onde ela tá tendo o segundo filho e ela faz a besteira de querer misturar os nomes dela e dele, porque ela tá triste que ele morreu e tal, não sei o quê. Aí o cara, o filho é chamado de Elivaldo, por causa da mistura dos dois nomes. Aí tudo bem. Aí esses pulos mostra o comendador tendo 3 filhos e a Eliane tendo 2 filhos. Mostra o comendador tendo o José Pedro, que é o primeiro filho, que é o Caio Blá, na segunda fase da novela. Mostra a segunda filha, que é a Maria Clara, que é a Andréa Horta, e o Zé Pedro.
João Lucas.
Isso. Que é um menino que eu não sei o nome.
Daniel Rocha. E João Lucas era meu avô.
Ah.
É.
Que nome bonito.
Não é? Nossa, João Lucas, parece um nome tão moderno.
Não é?
Mas é.
Caramba.
Aí, tá, mostra todo mundo fazendo esses seus caminhos das vidas paralelas.
E o casamento deles é feliz? Tipo, já no começo? Sim, no começo era...
Nunca.
Era harmonioso.
Nunca foi feliz, não. O casamento. Você percebe que é um casamento de fachada, você percebe que os dois não se dão bem, mas por causa da família da Maria Marta, ela precisa estar casada. E o José Alfredo vai criando o império dele, inclusive a empresa dele se chama Império.
É, e a Maria Marta, ela meio que facilita, né, os contatos pra ele, né? Que como
então é um casamento, não é de fachada exatamente, mas é mais de conveniência. Assim.
É,
ele tava lá disponível, ela tava disponível.
Uma sociedade.
É,
de sociedade, porque ela é de uma família já de muita tradição, então ela facilitou ele conseguir as oportunidades dele com o dinheiro da comercialização pseudo-ilegal das joias preciosas lá, ele acaba fazendo a empresa dele, que se chama Império. É, eles acabam se encontrando em algum momento, o José Alfredo e a Eliane. A Eliane vivendo uma vida bem pobre, depois que o Evaldo morreu. Ela tem um box numa feira de camelô, no Rio de Janeiro. E eles se encontram passando...
Hã?
Ah, não, ainda como Vanessa Giacomo.
Ainda
como Vanessa Giacomo. É, ela ainda encontra com ele, assim, no meio da rua, tipo, uma coisa meio de longe. Ele tá passando com o carro, e ela tá na barraquinha dela. E daí eles se veem, tipo, só pra reacender a paixãozinha por um momento ali. E depois cada um segue pelo seu caminho.
Uhum.
E aí pula para os dias de hoje, dias de 2014 e 2015.
Ai, caramba. Ali. Daí já tem os filhos gananciosos que trabalham junto. Aqui já tem namorada.
Ah, exato. Aí já tem a Império toda estabelecida. O Zé Alfredo como um viciado em trabalho que trata todo mundo mal. Porque daí ele virou um rico mal educado.
Merda.
Ele virou um rico merda que trata todo mundo mal. Você tem a Maria Marta como Lília Cabral, maravilhosa, que tá tentando salvar um casamento que não tem mais salvação, porém ela precisa da fachada de ter um homem e tudo mais, e ela não quer ficar sozinha porque ela ainda gosta do Zé Alfredo. O Zé Alfredo virou comendador e agora eu peço o momento Obrigada Vovó.
Então, comendador, ele é um título que é de prominência. Se a pessoa tem uma importância para a sociedade, pode ser em comércio, pode ser religiosa, etc. E ele é conferido para as pessoas de destaque na sociedade por alguma autoridade. É isso. Simples. Simples assim. É,
perfeito. Obrigada, vovó, pelo momento informação da Novela Cast.
Programa com informação. Aqui tem informação.
O monóculo, né?
É, o momento monóculo, exato. Momento pernalonga de batom.
Momento pernalonga de batom.
E Zé Alfredo é rico, ricaçalhaço, famoso, aparece em revista, aparece em TV, ele é rico, ele é comendador, e ele tem a família dele toda fudida, mas ninguém sabe que a família é fudida, até a família é fudida pra dentro da porta.
É disfuncional, né? Uma família super disfuncional. Ele tem a filha favorita, que é a Maria Clara. Ele aí tem o filho, tem o Zé Pedro.
Ganancioso, que é o Zé Pedro.
Que é super ganancioso. Tem o outro filho, o João Lucas, que
não quer nada com nada, só bebe.
É, ele é meio um bad boy, assim, né?
É tipo um rebelde sem causa.
Faltou uma terapia pra essas crianças, né?
Faltou uma terapia pros dois, cara.
Também, o pai é desgraçado, chato.
É desgracento. É todo mundo desgracento aí.
Tratava todo mundo mal. O pai tem um, né, super mulherengo, mas tem uma amante, que é a...
Marina Rui Barbosa.
Que é a Maria Isis, que é a Marina Rui Barbosa. Que ela é da região serrana do Rio, né?
É, e aí ela mora num apartamento pago por ele.
É, tipo,
e ela tem uma família toda interesseira, que vive do dinheiro que ele dá pra ela. Uhum. A família, às vezes, é polessa ou... Algum Gabos
Tato
Mendes.
Tato Gabos Mendes. Algum dos Gabos, não. Tato Gabos.
E o Robertão.
Eu nunca sei o nome pra mim.
É.
E o Rômulo.
É o Robertão.
Rômulo Neto. É.
É, isso. Eles três vivem do dinheiro que a Maria Isis recebe do comendador como amante. E do outro lado, aí a gente tem, vivendo na mesma casinha que vivia desde o começo, a gente tem a Eliane com os dois filhos. A Eliane tá bem doente. A Eliane é a Lídia Rica agora. Sim. Nessa fase da novela.
Ah, é verdade! A Malu Gale, maravilhosa.
Isso, Lídia Rica.
Verdade.
E ela tá muito doente, ela tá com alguma coisa no pulmão, alguma doença no pulmão. Ela tá muito doente, ela tá o tempo todo de cama.
Santa Teresa que eles moram,
Em Santa Teresa, na mesma casinha. E quem manda na família realmente é a Cora, que agora é a Rodrigo Moraes, maravilhosa também. E a Cristina é a Leandra Leal. E o Elivaldo é um menino que eu não lembro o nome agora.
Rafael Losso.
Rafael Losso, isso, perfeito.
Você pensou que eu ia continuar dormindo até o fim dessa novela?
Então a gente tem essas duas famílias que vão ser a base da novela toda. A Cristina, que é a Leandra Leal, vai ser toda a ponte que vai voltar a fazer essas famílias se comunicarem. Por quê? A Lídia Rica, a Eliane, morre. E aí, a hora que ela morre, ela deixa uma carta que, muito providencialmente, a Cora faz a Cristina querer ver essa carta. Ela esconde uma carta dizendo que ela não é filha do Evaldo, ela é sim filha do comendador. E daí ela coloca essa carta numa pasta de recortes que é da Cora. A Cora guarda recortes desde que o Zé Alfredo começou a aparecer na...
Ah, é, recortes do Zé Alfredo na mídia, né?
É.
Coluna social, no jornal, tudo.
Recorte do Zé Alfredo. A Cora foi fazendo isso e aí ela guarda uma carta da mãe, né, da Eliane, dentro dessa pasta, dizendo que a mãe era obcecada pelo comendador. Então, olha tudo que ela guardou ali, ele é seu pai.
Super manipulador.
Super manipulador, super. E aí a novela começa com essa história dela morrendo e da Cristina indo atrás do comendador, que chuta ela no primeiro momento e fala assim: você não é minha filha, eu não quero saber de Eliane, eu não quero saber de nada disso, foi um passado da minha vida que eu não quero saber. Tá bom. Aí ela vai tentando mais uma vez, tentando, até o momento que os filhos ficam putos, a Maria Marta fica puta, porque é mais uma pessoa pra dividir o dinheiro.
A herança.
É, então, esse que é o X da questão, né?
Tá todo mundo pensando na herança enquanto o cara tá vivo.
Porque o comendador acha que ela tá querendo se aproximar e acha que é uma filha falsa pra poder ganhar dinheiro dele, porque ele é rico, sim, não sei o quê. Os filhos ficam putos porque não querem dividir mais o dinheiro, quer dizer, tá todo mundo só esperando o homem morrer, né?
Exato. E ele é puto com isso também.
É.
E a única que não faz isso é a Maria Clara.
Que é a filha mais velha que ele ama.
Sim.
A única que não tá pensando no dinheiro do cara, mais ou menos, né? Tipo, ela aproveita tudo que ele dá pra ela, mas ela é a única que não fala com ele de tipo, eu quero empresa, eu quero isso, eu quero aquilo.
É, ela vive ali, né? A vida da empresa. Ela desenha as joias e tal.
Isso.
Ah, é ela, designer de joias.
É. Não, e são joias maravilhosas. Realmente, as que elas usam foram assim, muito bem escolhidas pela produção da novela, porque é muito maravilhoso.
Sim. E aí Zé Pedro é o filho que fica meio que pelas finanças da empresa, né? E o João Lucas fica só gastando mesmo.
Só gastando, exato. Aí, em algum momento, o João Lucas engravida uma menininha.
Ele é casado com a Daniele, que é a Maria Ribeiro.
Ah, não, esse é o Zé Pedro.
Ah, esse é Zé Pedro. Ah, você tá falando do João Lucas, é verdade, é verdade.
Ele começa com uma namorada.
É, ele é um inconsequente total, ele tem uma namorada emo. E ele engravida a namorada emo, que pinta o cabelo de vermelho e, tipo, passa muito delineador. E ela vai morar dentro da casa deles e tal. O Zé Pedro é casado com a Daniele e ele tem uma enteada que é uma menina que eu também não sei o nome.
Kíria, Bruna, que é a Kíria Malheiros.
Isso. Aí a Maria Clara, ela namora e vai casar com o Joaquim Lopes, que é dono de um restaurante. Ele é chefe de cozinha. Ele é real chefe de cozinha, Joaquim Lopes, tá?
Henrique.
É, só pra...
Melhor chefe do que ator, provavelmente.
Olha, pra mim ele podia ser só modelo, que já tava ótimo. Já.
Desculpa
tava
a conectada aí, ô Joaquim. Mas... Vuvuzelas, Jonatas. Vuvuzelas.
Exato. Vuvuzelas, por favor. Aí, o Joaquim Lopes, Henrique, ele tem um restaurante. E quem é que vai trabalhar nesse restaurante assim que chega no Rio de Janeiro? Como é que ele chama? Rafael Cardoso.
Rafael Cardoso,
que é o Vicente.
O homem de todas as novelas.
Todas as novelas durante a pandemia. Ele estava em todas as novelas.
E antes também, assim. Ele ficou um tempo afastado, que acho que ele fez uma cirurgia do coração. A família dele tem um belo... Cara, mas assim, se ele tiver bem fisicamente, né? Ele fica igual o jogador na beirada do campo. Professor, tô bem, posso entrar, hein?
Tô aqui.
Coloca aí nesse papel. É vilão?
Gente,
não,
é assim.
Mocinho, é comigo.
Exato. Enquanto eu tava repetindo novela, ele estava na Vale a Pena Ver de Novo, na das 6, na das 7, na das 8. E se tivesse uma depois, na das 11. É. Ele tava em todas, todas ao mesmo tempo.
Acho gatíssimo, aliás.
Ele é gataço. E aí, ele chega em São Paulo, ele veio do Nordeste também, e ele conhecia a Cris desde muito pequeno, e ele foi pro Nordeste, voltou.
É, eles estudavam juntos, né?
É.
E a Cristina, ela tinha um namorado, que era o Colin Farrell do Brasil.
Meio babacão.
Eu sempre
assim,
esqueço o nome dele.
Eu nunca lembro.
Eron Cordeiro. Acho que era o Cordeiro.
Ah, enfim. É. Que ele era meio babacão com ela.
Isso, exatamente.
Não, ele não era meio babacão, ele só não tinha ambição, não queria, sim, que ela fosse mais do que ela já era e tal, não sei o quê. Então, ficava ali naquela mesmice. E a hora que ela conhece a hora que ela reencontra o Vicente, faz um momento câmera giratória com eles dois também. Mas ela já tem um namorado noivo e tal, então eles acabam não engatando o relacionamento logo de cara.
Sim.
Mas você imagina que vai rolar. O Vicente vai trabalhar nesse restaurante do Henrico, e o Henrico é filho do José Maier e da...
Suzy Rego.
Ele é filho dos dois e que vive em um casamento todo estranho também, porque, sim, o José Maier, ele é homossexual e ele está no armário para a sociedade. Porém, dentro do casamento dele, ele não está no armário.
Ela sabe que ele é gay ou ele só não dá no couro?
Ela sabe que ele é gay. Sempre soube, tá, assim.
Ela sabe que ele é gay, sempre soube. Ele tem um relacionamento com o Kleber Machado. Kleber Toledo. Romarinho! Vi com o Kleber Toledo. Ela sabe disso, tipo, passa um pano sempre que ele vai sair com o cachorro, sabe? Depois do jantar ele vai sair pra passear, fazer a caminhada noturna dele.
É, são amigos, né? O casal, assim. Ele é um organizador de eventos, né?
Isso, bem famoso.
Isso. Cerimonialista.
E ela é ex-Miss Brasil.
É, isso mesmo.
É.
O nome dele era Cláudio. E ela era Beatriz.
E eles têm o Joaquim Lopes. Hoje, o Joaquim Lopes é um belo de um babacão. Belo de um escroto.
Tem dois, né? Tem a Bianca também.
Ah, é, mas a menina.
Eu esqueci o nome da menina, mas assim, né? É só pra fazer o galinho ali da árvore.
Então, o problema todo do José Maier é exposto pelo Paulo Betti, que é um colunista, fofoqueiro de jornal e tal, de revista, que já teve um relacionamento com o José Maier na adolescência.
Alô, Léo Dias.
Quem que é Léo Dias, meu gente?
É um fofoqueiro daqui do Brasil.
Um fofoqueiro daqui. É. Não, com caráter duvidável.
Colunista social, Thaís Bode.
Colunista
mais
social.
Respeito.
Desculpa.
Com o profissional.
Desculpa.
Léo Dias, deixa eu ver quem é essa pessoa.
Desculpa.
Nossa, nunca vi mais, sei lá.
É, aí, pessoa. O Paulo Betti expõe esse lado do José Maier. Desse lado homossexual dentro do armário e acaba...
As vésperas do casamento do Henrico com a
Maria
Clara.
E daí é um puta rolo, porque o Henrico, bem homofóbico, ele tem um piti antes do casamento dele, acaba deixando a Maria Clara no altar, porque se o pai dele for para o casamento e todo mundo vê que o pai dele é gay, o mundo vai acabar, né? O pau dele vai cair.
Mundo caiu.
Exato. É, aí ele faz todo esse rolo, a Maria Clara fica muito brava, enfim, os dois se separam. E aí a Maria Clara começa um approach ali no Vicente.
É.
No Rafael Cardoso. E aí depois eles começam um relacionamento e tal. E aí fica exposto que o Cláudio é homossexual, enfim, e nada acontece feijoada, né? Porque nada acontece feijoada.
É, porque ele vira pra mãe, mas você sabe, ela sabia e tudo bem. Ele, como tudo bem? Ela, pra mim tá tudo bem, meu amigo. Pra ele também. Tá ruim só pra você, você precisa lidar com isso.
Aí ele sai do país, vai pra Itália e tal.
Puta, essa é a parada que me deixa puto pra cacete, assim, velho. Porra.
Eu não lembro, conta.
Cara, é porque assim, já dando uns spoilers, Henrico vai pra Itália, né? Eu preciso viajar.
Eu sou rico, preciso espairecer,
vou
pra Itália.
Ares, me encontrar e tal. E aí ele volta casado, né, com uma mulher negra, super desconstruidão, assim.
É. Fiz aulas de história, Fiuk.
Do nada, exatamente, sabe? Cara, assim, quem é o ouvinte mais antigo, né, que ouviu acho que o episódio 2 ou 3, que as meninas discutem, a questão do machismo e tal, é a porra da redenção do cara Zé Ruela na novela, sabe?
Tipo, exatamente isso.
Cara, tem cara que é merda mesmo, ele é merda e, sabe? Então,
não
assim,
precisa, sabe? Ele podia ter ido embora.
É, foi pra Itália, ficou lá.
Ele não precisa voltar com uma mulher negra pra se redimir de outro preconceito que provavelmente ele tinha.
Exato.
Isso é o Vicente, né?
Não, isso o Henrico.
Ah, isso é o Henrico, tá.
É, esse é o Joaquim Lopes. Ele não precisava se redimir de um preconceito que provavelmente ele também tinha, sabe? Então, enfim.
Péssimo
beleza.
Patrão
esse,
também.
Esse é o arco aí do Joaquim Lopes.
É, destratava o pessoal lá no restaurante.
Ele é um escroto.
Chefe merda.
Era um escroto. Chefe merda.
Pera, mas não é o Vicente que era chefe?
Ele
não.
Virou, né? Ele foi trabalhar no restaurante do Henrico.
Depois
quando o Henrico precisou se redimir na Itália, o Vicente assumiu o restaurante.
Entendi.
Vicente assumiu o restaurante. E aí ele começou esse relacionamento com a Maria Clara, que quer porque quer casar, né? Então, ela também vai casar com o Vicente. Aí os dois ficam vendo que, tipo, planos do casamento não funcionam, sabe? Ai, não quero isso, não quero aquilo, não sei o que, né? E a Cristina, nesse meio tempo, fez o teste de DNA. Sim, ela é filha do comendador. Ela começa a trabalhar na Império.
Mas como é que ela conseguiu fazer esse teste de DNA? Foi com por meios legais?
O comendador, ele começa a aceitar, a ter contato com ela, a conversar.
Tá, ela começou a criar um relacionamento com ela.
Isso.
Tá.
Sim. Não, e a Cora aparece também pra dizer que pode ser que seja filho dela,
sim,
dele mesmo e tal, não sei o quê.
Já
ele
tinha
fala...
voltado rejuvenescida, não?
Não, calma que essa merda de Agnaldo Verso vem daqui a pouco.
Tá bom.
Que essa novela é do Agnaldo Silva. Então, quando acontece alguma merda, ele põe um realismo fantástico ali, sabe? Aí, a Cristina é aceita pelo comendador, pelo resto da família ela não é aceita, mas pelo comendador ela vira braço direito, que deixa todo mundo puto da cara. E ela começa a trabalhar na empresa, ela começa a ser importante na empresa, o Zé Pedro fica putaço. E aparece um cara pra falar com a Maria Marta. A Maria Marta vai tentar roubar um diamante rosa que o comendador tem guardado lá no Monte Roraima.
É tipo o grande talismã dele, né?
Exato, é o grande talismã dele, ela vai tentar lá roubar.
É tipo a moeda do tio Patinhas dele.
É, exato.
É a moeda do tio Patinhas, exatamente. E ela vai tentar roubar isso pra, enfim, ter alguma coisa contra o comendador pra ele ficar com ela. Eu não entendo. Essa novela é muito complicada nesse sentido, sabe? Porque é uma tentativa muito grande da Maria Marta fazer o comendador gostar dela, só com tudo errado, sabe?
Sim.
Todas as estratégias que ela tem pra fazer isso são erradas. Você vê que é errado do começo, sabe? E não tem jeito, ela continua fazendo coisa errada pra ver se ele começa a gostar dela de algum jeito. Enfim, ela vai roubar o diamante.
Tá, pera, então, essa novela é tão doida que o Silviano é o mordomo da casa do comendador e da Maria Marta.
Pois é.
O Silviano é ex-marido da Maria Marta.
Da Maria Marta, exato.
Ah, é? Nossa.
É.
Verdade.
E eu tô enganado, ou Maria Marta ainda pega o Carmo Dalla Vecchia, que é filho do Silviano?
Calma, você já deu spoilerzão.
Putz, desculpa.
Já deu spoilerzão.
Cara, é porque é um monte de volta que essa novela dá.
É um monte de volta. O que acontece é que assim, ela vai tentar roubar o diamante dele no Monte Roraima. E lá no Monte Roraima ela encontra o Carmo Dalla Vecchia, que é o
Maurílio.
E ele vai lá e ele fala pra Maria Marta que ele é filho do Sebastião, que ele é filho dele. Então ele tem direito a tudo que o comendador conseguiu na vida, porque tudo que ele conseguiu na vida foi com o dinheiro do Sebastião. Então ele tem direito a tudo aquilo. E aí a Maria Marta pareia com ele, né? Tipo, vamos tentar fazer isso juntos. E aí eles têm um caso e tal, e daqui a pouco eles acabam não ficando juntos. Só que o que acontece é que eles estão num plano, o Maurílio tá num plano junto com um tal de Fabrício Melgaço, que eles falam toda hora, eu estou a trabalho, eu estou fazendo trabalho para um tal de Fabrício Melgaço. E como o Lucão já deu o spoilerzão, só falta a terceira pessoa que vai dar esse golpe. Porque o Silviano, na verdade, é que é o pai do Maurílio. Uhum. E no fim das contas, são eles dois que estão fazendo golpe junto com uma terceira pessoa. Vocês conseguem adivinhar quem é?
Quem será?
Quem será? É o Zé Pedro. É o Zé Pedro. Então o Zé Pedro se junta com
ganancioso.
O Silviano.
Isso.
Um filho ganancioso. O Zé Pedro se junta com o Silviano, que já foi marido da Maria Marta. E arranjam o filho do Silviano pra poder se fingir de filho do...
Feliciano.
Se fingir de filho do Sebastião pra poder roubar tudo que era do comendador. E isso vai tendo seu sucesso até um certo ponto, até que eles conseguem em algum momento pegar todo o dinheiro do comendador, que está em Geneve.
Geneve.
Eles conseguem fazer isso. A Império começa a entrar em problemas, ela começa a não ter mais uma gerência muito boa, o comendador vai preso por causa de... Ele, na verdade, é procurado pela polícia por causa de falcatruas que ele faz na empresa, denunciam ele, e ele forja a própria morte para não ir preso.
Total.
Quando ele forja a própria morte para não ir preso, a única pessoa que sabe que ele não está vivo, que ele não está morto, desculpa, que ele não está morto, é a Cristina e o motorista dele, Josué.
Uhum, que é tipo o melhor amigo dele, no fim das contas.
Pois é. Ele fica lá no estilo Raquel na caverna, sabe? Tipo, e a Laura Cardoso levando comida para ela. Fica nesse estilo e comandando tudo de longe. Quando ele volta, ele só volta a hora que ele consegue saber quem é que tá por trás disso tudo. E quem tá por trás disso tudo, o Zé Pedro, o Silviano e o Carmo Dalla Vecchia, o Maurílio. A hora que ele volta, ele já volta preparado pra fuder todo mundo. E nesse meio tempo, enquanto ele tá morto, conseguem pegar o dinheiro dele lá em Geneve e colocam,
isso,
numa cena maravilhosa, na piscina da casa de Petrópolis. E aí eles cimentam a piscina com todo o dinheiro embaixo. O comendador volta da morte, todo mundo fica feliz e ele acaba indo até a casa de Petrópolis. No que ele vai na casa de Petrópolis, ele... Nossa, por que que cimentaram a piscina? Que estranho. Aí ele começa a bater no chão, assim, aí ele percebe que tem um pedaço oco em cima da piscina. Aí ele vai lá, ele e o Josué começam a cavar, cavar, cavar. eles acham todo o dinheiro dele. E aí aparece a cena bem icônica, que aparece na entrega do Emmy e tudo mais, ele nadando na piscina de dinheiro.
Mas antes ainda tem, tipo, a Cristina vai até a Suíça tentar reaver o dinheiro da conta, tenta não sei o quê.
É, tipo, um monte de coisa que não conta. Ela que descobre que eles pegaram o dinheiro.
É, aí o fulano lá, o comendador, ele tinha tido um caso, uns galanteios com a mulher que trabalhava no banco. Daí, não sei o quê, tinha milhões de coisas. Aí é uma empregada, sei lá o que é, que ouve uma conversa. Oi?
A Lorraine, A Lorraine, a gente acabou nem falando de algumas periferias aí, assim, de personagens, a gente já fala. A Lorraine tá nessa periferia, mas ela é uma empregada que ajuda o comendador a descobrir que o dinheiro tá lá dentro, ajuda a descobrir que é o Zé Pedro, ajuda a descobrir um monte de gente.
É, ela ouve uma conversa, o Zé Pedro falando que ele é o
Fabrício Melgaço.
O Melgaço.
Então ela ajuda bastante, mas ela, no fim das contas, ela tá lá pra estar nos momentos específicos ali. Ela tenta chantagear a Lorraine, tenta chantagear a Maria Marta no começo da novela, porque o Zé Pedro atropelou uma pessoa e matou. No primeiro capítulo da novela. E era o irmão dela que ele matou. Então ela fica ali passeando em volta da família pra ver se ela consegue algum dinheiro.
É, esse rolê da piscina, do dinheiro do comendador, é muito a arte imita a vida, né? Porque não sei se vocês lembram, mas teve um ex-diretor da Petrobras que ganhava uma grana por fora, que ele cimentou uma piscina.
Olha só.
Não lembro.
Com a grana que ele recebia e tal.
Ê, assim. Brasil.
Olha só.
Que delícia.
E aí teve o passarinho, o Google, me falou que foi em 2015 também.
Olha só.
Olha aí.
Olha que maravilha.
Guinaldão pegando aí.
Todo antenado. Todo antenado. Nas notícias da época. Mas só pra... A gente precisa ainda falar de dois pedaços da novela que são muito bons. O primeiro pedaço é o da Cora, que a vida inteira foi apaixonada pelo Zé Alfredo, pelo comendador, nunca conseguiu ficar com ele. Ela ficou virgem até o momento dela falar pra ele, fala, eu quero ficar com você, o sonho da minha vida é ficar com você. Ele dá um fora nela, ele dá um Boa Noite Cinderela nela.
Ela chega a ficar hospitalizada, tem um delírio com ele, uma parada
assim. Tem um delírio com ele.
Caramba, é mesmo.
Porque ele dá um Boa Noite Cinderela pra ela, ele fala, tá bom, eu vou ficar com você. É, para de me encher o saco, eu vou ficar com você. E ela vai toda preparada pro hotel pra ficar com ele, ele dá um Boa Noite Cinderela pra ela, ela tem todos esses delírios e ela acorda no hospital. Mas aí, o que acontece? Por que é tão importante essa parte da Cora? Porque a Cora, ela tenta de vários momentos, várias vezes, tentar ficar com o comendador. Ela, no fim das contas, morre tentando salvar o comendador de um ataque do Fabrício, do Carmo Dalla Vecchia.
Ah, é, porque tá tendo um desfile de escola de samba que ocorreu de verdade.
Porque é Agnaldo Silva, né? Veja.
É.
Porque é a Senhora do Destino all over again.
Exato. Aí ele tava lá no destaque do não sei o quê, e aí vai rolar o atentado, alguém vai atirar, ela vê e entra na frente do tiro.
Exato. Mas por que ela é tão importante aí? Porque aconteceu uma coisa muito triste no meio da novela, a Drica Moraes descobriu uma doença, um câncer, muito rapidamente. E teve que começar o tratamento, tipo, no minuto seguinte que descobriu. E ela não voltou pra gravar. Porque ela não voltou pra gravar, o Agnaldo Silva resolveu esse problema muito magicamente, colocando a Marjorie este ano que fez a Cora na primeira fase da novela. E colocou ela como se nada tivesse acontecido. O engraçado é que ela fala que pra essa noite de amor com o comendador, ela usou um creme rejuvenescedor com xixi de jacaré. Xixi de jacaré. Que tinha xixi de jacaré nesse creme, por isso que ela rejuvenesceu tanto e ficou tão maravilhosa da noite pro dia.
Gostaria de deixar claro que eu gosto da solução que a Aguinaldo Silva deu. Cara, não, é porque, pensa bem, olha, você já coloca uma pessoa que fez a personagem, você não faz a terceira atriz pro mesmo personagem.
É.
E cara, Drica Moraes, crush de amiga, né? Sim, todo mundo sabia que ela tinha descoberto, tinha tido diagnóstico, não sei o quê. Mas você vai ficar explicando, sabe, dando voltinha. E a Cora não é uma personagem que você mata, fala assim, vamos matar ela aqui, vai resolver, ninguém vai sentir falta, sabe? É uma personagem que precisa estar na trama ainda.
É, né? A desculpa dele foi que ela precisava muito estar na trama ainda e não tinha...
Não tinha como
regravar nada, não tinha...
Vamos mandar pra fazer um estágio com o Enrico na Itália.
É, pois é, um estágio da redenção com o Enrico.
É.
Total. Mas enfim, essa parte foi resolvida desse jeito. Não sei se foi da melhor parte, o Lucão gostou, eu não sei se tanto. Porém, eu gosto tanto da Drica Moraes quanto da Marjorie Cristiano.
Cara, mas assim, é porque
atrizes
eu gosto
maravilhosas.
Do foda-se em letras maiúsculas, que o Aguinaldo usa. Cara, foda-se, liga pra Marjorie e vê se ela pode.
Pois é. Que bom que as pessoas têm esse desprendimento.
Sim.
Tipo, botar o Cauã pra fazer ele com 18 anos. Ele tem 41. Esse é o desprendimento. Parabéns.
É, tentaram fazer bom. É igual aquele filme do Will Smith, que ele Exato. Se enfrenta jovem. Pô, faz um deepfake.
Então, não, aí não rolou um deepfake, porém, durou só 20 minutos. A nossa raiva durou 20 minutos e depois acabou. Então, tá bom.
Por hoje chega de veneno.
Então, outro núcleo da novela que eu acho que vale muito a pena falar é o da Shanna.
Shanna Summer.
Shanna Summer, que é, como é que chama? Ailton Graça.
Ailton Graça. Ailton Graça. Cara.
Ailton Graça fazendo uma cabeleireira, Shanna Summer.
Não a Leila.
Não a cabeleireira Leila. Que faz a Shanna Summer, que é tipo a quebradora de tabus do bairro. Porque ela ensina pra todo mundo o que todo mundo tem que fazer, por que tá todo mundo sendo preconceituoso, por que tá todo mundo sendo escroto. Ela tem esse papel.
É, ela ainda aluga quarto, tudo. Além de ter o salão, ela aluga os quartos, até no Sim. quarto dela que fica o Vicente.
Vicente, Exato. Isso, né? Isso. Então ela é a quebradora de tabus do bairro, todo mundo que fica na pensão da Shanna. É, aprende alguma coisa, sabe?
Uhum.
E muito bem feito. Ailton Graça mandou muito bem fazendo.
Uhum. E no fim, ele era só crossdresser, né?
Isso.
Era só crossdresser. E era até heterossexual, não é isso?
Exato.
É.
Exato. Tá,
era só crossdresser, é verdade.
Exato. Então, no fim das contas, Shanna era só um homem que se vestia de mulher. Ele acaba tendo um relacionamento muito bonitinho com a Viviane Araújo.
Sim.
Que é muito legal durante a novela toda.
Total.
Ela mora longe, ela trabalha no salão, e aí toda hora ela fala assim, ai Shanna, mas eu posso ficar aqui, não posso? Aí ele, não pode ficar aqui. Aí eles dois deitam na cama, aí tipo, ficam puxando o cobertor, é bonitinho o jeito que isso vai
sendo. É porque
sendo...
eles começam de amigos, né, eles começam
Sim.
de amigos.
Exato. Sim.
Aí ele começa a notar que ele tem ciúme quando ela tá flertando com os caras, não sei o que, daí a coisa vai se desenvolvendo aos poucos.
Né? Exato. E ela fica com ciúme, a Shanna fica com ciúme, porque a Viviane Araújo vai se relacionar com o cara que tava pra casar com a Cristina. E é quando a Cristina se relaciona finalmente com o Vicente, esse cara vai se relacionar com a Viviane Araújo e a Shanna fica puta da cara. De meu Deus, eu fiz tudo por você.
É a Naná, a Viviane Araújo.
A Naná, isso Naná.
Isso, total.
Naná. Eu achei super bonitinho o jeito que aquilo foi tratado. No final, os três vivem um amor. Eu acho que ficou muito bonitinho,
Sim.
sabe?
Tipo, rola um trisal no fim?
Não sei, assim, mas ficou, tipo, muito claro que Naná e Shanna vão continuar sendo Naná e Shanna, e Naná e o cara também vão continuar sendo Naná e o cara.
Que legal.
Entendeu? Então eu achei super bonitinho, super de bom gosto, super apropriadaço.
Apropriado.
E assim, quebrando tabus a cada minuto, com Shanna.
Tá. Boa.
O meu único protesto nesse núcleo de Santa Teresa é o Jackson Antunes.
Ah, o Regino? Como é que ele chama?
Ele é só o Manuel, dono do bar.
Regino.
Ah, nunca. Ele nunca vai deixar de ser Regino.
Nunca. Mas é tipo assim, você pega um ator, né, do tamanho do Jackson Antunes, e fala assim, faz ali um dono do bar. Cara, podia ter
então,
me colocado.
O dono do bar ajuda o comendador em tudo. Ele é um dos únicos que sabe também que ele forjou a morte.
Sim.
Ah, ele é um dos aliados. Né?
É.
No final, a gente vai dar agora o spoilerzão. O que que acontece?
Peraí. Não tem mais spoiler. Essa novela já passou duas vezes no
horário
nobre. Duas
vezes, né? Não interessa.
Não tem spoiler mais, amigo.
Não tem mais. Você tá ouvindo um podcast pra gente falar da novela. A gente tá dando spoiler, é óbvio.
É.
Óbvio. No fim das contas, as últimas cenas são por causa de um sequestro que o Silviano tenta e o Zé Pedro tentam sequestrar a Cristina pra reaver o dinheiro que tá com o comendador agora. E eles vão tentar pegar a Cristina de volta. E nessa briga aliada toda, quem morre é o Maurílio primeiro e o comendador depois. Silviano não lembro se morre.
Ah,
morre.
Também não.
Morre.
Não sei. Enfim, ele não sei.
O Silviano não toma o tiro do amigo do comendador, do
é o
motorista?
Josué. É, pode ser. Não sei, não lembro agora. No fim, quem acaba sobrevivendo dessa história toda é o Zé Pedro, que vai pra cadeia.
Ele tenta se matar.
Vai pra cadeia, exato.
Ele mata o comendador.
Isso, ele mata o comendador. O comendador não consegue matar ele, né?
É.
O próprio filho, ele fica com a arma apontada pra cara dele, mas não consegue matar o filho e larga a arma, e aí ele toma um tiro nas costas e morre. E pula pra frente, né? Tipo, sei lá, 10 anos pra frente da morte do comendador. Aí o comendador tinha sempre umas fotos, tipo, La Casa de las Flores, aquela foto, tipo, no trono, assim, sabe? Aquela foto da família, bem tradicional. E o comendador sentado num trono, a Maria Marta ao lado, num outro trono e tal, e a família
com aquela
atrás.
Mãozinha no ombro dele, aquelas coisas. É.
Afinal, exato. É um império, né, gente?
É um império. Exato. Aí pula pra 10 anos depois. Quem está? Quem vocês acham que está no trono? Porque o comendador morreu.
A Cristina. Eu não lembro mais. Não? Quem? Não
bizarramente. Lembro.
João Lucas.
O vô do Lucão.
Ah, o filho João que não queria
Lucas.
Nada.
Sim.
João
sim.
Lucas, o filho que não queria nada com nada, tá sentado. A menina emo, que não é mais emo, porque passaram 10 anos. Emo não dura tudo isso. É, tá sentada do lado, com os gêmeos no colo. Sei lá, andando pelo canto, assim, tipo...
Então, é porque nesse rolê dela engravidar, né, ele foi meio que mudando. E ele vem meio que tomando jeito.
É, tomou jeito. É pra mostrar que tomou jeito.
Sim.
Então tá lá o João Lucas, a menina, Cristina e Vicente atrás, Maria Clara bizarramente sem ninguém, olha que a lei dos casamentos não rolou nessa. Quem mais do lado? Zé Pedro tá? Não, acho que não, né?
Não, Zé Pedro tá na cadeia. Tá preso, ele meio que entra numa noia de ficar relembrando a morte do pai e tal.
Pois é. Então é isso que acontece no final, depois de todo esse rolê, o João Lucas toma conta da empresa, a Maria Marta tá lá atrás também, tá todo mundo lá, porém sem Zé Pedro e com o João Lucas tomando conta de todo mundo.
Como eu adiantei, o Henrico volta, aceita o pai, isso. Que vive lá bem com, não é o Kleber Machado, Kleber Toledo. E é meio que isso daí.
E tem uma cena maravilhosa de capirotagem no final da novela, que essa cena da foto, que eles vão tirar a foto, que tá todo mundo do império ali, eles vão dando um zoom numa janela da casa. E zoom, e mais zoom, e mais zoom, e o comendador tá lá. Na janela da casa.
Ah, vivo?
Não se sabe.
Três solteirões e uma pequena dama, lembra dessa lenda urbana?
Tipo, vendo?
É, que só horror. A cabecinha dele assim, ó.
Ele tá lá olhando pra fora pra todo mundo.
Eu preciso rever, preciso ver isso daí, meu Deus do céu.
E aí mostra essa cena de capirotagem, você não sabe se ele tá vivo, você não sabe se é um fantasma, você não sabe.
Fica aí o questionamento, cara ouvinte.
Fica. Você acha que era capirotagem, ouvinte? Conta pra gente.
Certo.
Tô certo ou errado?
Tá certo ou errado?
Certo ou errado?
Tô certo ou tô errado?
Bom, minha gente, como todos os nossos episódios, eu vou aqui ler algumas afirmações para os meus colegas de podcast. E eles têm que descobrir qual é a errada, qual é a incorreta. E hoje nós temos 5 diferentes, que é para testar habilidades dos meus amigos, dos meus coleguinhas. Vamos lá, já que essa novela passou há tão pouco tempo.
Eu gostaria de avisar que eu tô numa fase boa, tá? Tô acertando.
Tá, verdade.
A gente tá aqui no aquecimento.
Vamos lá. Afirmação de número 1. Os takes de garimpo da novela foram feitas em Carrancas, no interior de Minas Gerais. 2. Muitos dos looks dos anos 80 foram comprados em brechós para que passassem uma sensação realista. Número 3. A desculpa pra diferente aparência da Cora foi um tratamento estético. Número 4. 3 casais terminaram relacionamentos durante as gravações. Mariana Rui Barbosa e Kleber Toledo, Mariana Ribeiro e Caio Blatt, e Andréa Horta e Rogério Gomes, que era diretor. Número 5. O nome original de Shanna Summer era para ser Mana Summer e foi mudado por sugestão do autor Ailton Graça. Vamos lá, vamos começar então com o Lucão, que ele tá com cara de quem sabe. Tô vendo
eu tô muito desconfiado, tá? Número 2. Muitos dos looks dos anos 80 foram comprados em brechós. Porque eu não sei se a Rede Globo não teria já esses looks.
Um acervo, Pois é.
Sabe? E eu acho que... Mas há um em Carrancas também. Tem que Carrancas, tem umas cachoeiras bonitas, uns lugares bons pra dar garimpada. Mas eu vou ficar com a 2.
Tá bom. E você, Thaís?
Então, agora o Lucão me deixou com dúvida dessa. Mas eu tinha achado que a primeira era errada, porque eu quero que a 3, a 4 e a 5 sejam muita verdade. Simplesmente. Agora eu fiquei com dúvida da 2, mas eu vou continuar na 1, vai, só pra gente ter resposta diferente também.
Tá, você acha que a 1 é incorreta, então tá certo. Então eu vou começar na ordem inversa. Fazer um mistério. Vamos lá. O nome original de Shana Summer era para ser Mana Summer e foi mudado por sugestão do ator Ailton Graça. É, vocês dois acham que essa é verdadeira e esta é falsa!
Ah, mas veja só
você
que tá audácia!
Zoando, você já acabou com a brincadeira agora!
Caralho!
Não, o que, que é falso? É totalmente inventada?
Eu joguei sujo. Eu inventei isso aí. Mas eu joguei sujo.
Puta,
porque...
Guilherme! Não, cara!
Porque tinha muita afirmação.
Eu inventei essa porra toda.
Isso é uma mentira deslavada.
Isso
que eu tô
é uma
contando
mentira.
Seus,
é só uma
você,
invenção.
Seus trouxas. Eu vou embora.
Vou embora dessa porra. Levanta a mesa.
É isso, quer dizer que sim, aquele monte de casal terminou o namoro. Isso sim, que a desculpa da aparência da Cora foi um tratamento estético, né, de certa forma lá. Sim, que muitos anos, looks dos anos 80 foram comprados em brechó, outros foram feitos por eles, mas muitos foram comprados em brechó pra dar uma sensação realista. E sim, os takes de garimpo foram feitos em Carrancas, que era muito mais perto do Rio de Janeiro, né. Eles tiveram sim, né, umas cenas gravadas lá
no Monte Roraima,
mas o garimpo em si foi tudo gravado mais pertinho deles, assim, com muito melhor acesso.
Vale a pena.
Olha só. Pois é, ouvinte, se você tá tão decepcionado quanto a gente, que errou e que o Guilherme tem tanta criatividade pra inventar tudo isso, ou se você também acha que não foi capirotagem, você acha que Zé Alfredo estava lá realmente, conta pra gente. E a gente pode discutir isso no próximo Novela Cast. Um beijo. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eu quase não falo, eu quase não sei de nada.
Este programa foi editado por
Tapcast
Edições e Produções de Podcast.